Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Supercast. Meu nome é Ronieri Miranda e, como você já sabe, toda semana, ou quase toda semana, eu trago aqui novidades, técnicas, macetes, tudo que possa contribuir para a sua aprovação, seja em concurso, vestibular, no que você estiver se preparando para ser aprovado. Hoje, especialmente, eu trago um convidado para nos dar a sua experiência no mundo dos concursos. Esse convidado tem uma característica especial porque ele, além de ter sido concurseiro por muito tempo, hoje é professor, um dos melhores professores de direito administrativo do país e, além das dicas sobre preparação para concurso, nos falará também sobre dicas específicas sobre direito administrativo. A entrevista, eu sou um pouco suspeito para falar, mas a entrevista ficou muito boa. História realmente muito cativante, uma história que vai ao encontro do que você pode estar passando aí na sua vida de concurseiro, tá bom? Então, fique aí com a entrevista, tenho certeza que você vai gostar muito. E no final, tem um bônus para você, um bônus muito especial, que foi o professor foi pego de surpresa assim. Mas acabou ficando melhor do que a encomenda. Fique aí com a entrevista. Um grande abraço. Professor Igor Moreira, seja bem-vindo ao Superacast.
Valeu, valeu, Ronério, obrigado. Prazer estar aqui com você. E estar aqui no Superacast contigo. Muito bom. Até que enfim a gente conseguiu gravar, né? A gente conseguiu estar aqui.
Verdade, verdade. Cara, geralmente nessas entrevistas eu começo com três perguntinhas que parecem difíceis assim, mas se você se concentrar, você consegue responder. Quero saber seu nome, a sua idade e o que é que você faz.
Tá bom. Meu nome é Igor Moreira Celestino. Muita gente não conhece esse último nome, porque eu sou Igor Moreira. Tenho 28 anos, nasci em 88, junto com a Constituição. E eu sou servidor do TRE do Rio de Janeiro, sou técnico judiciário e também sou professor de Direito Administrativo e Eleitoral para concursos desde 2010.
Ah, bacana. 6, 7 anos já?
6 anos, vai fazer 7 anos. Corre muito isso. E detalhe, quando eu comecei, eu estava na faculdade. Foi, comecei por acidente lá.
7 anos. Muito tempo, cara. Então, falando nisso, tem 5 anos de ser formado, então 7 anos, né? Então, né?
Não, não. Quando eu comecei a dar aula, eu estava no terceiro período da faculdade. eu me formei, cara, foi em 2014. Isso, eu formei em 2014, tem 3 anos que eu formei. Só que eu já estava dando aula há muito tempo, entendeu?
Vamos entrar nessa seara aí. Nesse período, você já fazia concurso ou resolveu fazer concurso só no final da faculdade?
Não, não, eu entrei na faculdade por causa do concurso. O que aconteceu? Quando eu terminei o segundo grau, eu comecei a namorar, né, minha namorada. Aí meu pai, muito, né, do estilo raiz, chegou e falou assim, porque a minha namorada morava em BH, eu morava aqui, eu e minha esposa, né? E aí eu pedi meu pai dinheiro pra passagem, ele falou assim, tá, eu te dou a primeira. O resto, você se vira, porque a namorada é tua, então tu vai lá se virar.
Boa.
Aí eu falei, então tem que virar. Aí eu comecei tal, procurar alguma coisa. E ele falou, cara, aproveitar que você acabou a faculdade agora e tal, ou acabou o segundo grau agora, faz concurso, pô. E meu pai é empregado da Petrobras, então ele vive esse mundo de concurso muito tempo. E aí ele me deu, comprou aquela apostila de banca, né? Pai faz isso, comprou aquela
É
apostila de banca, toma
verdade.
aí, estuda. Na época saiu o concurso pro TJ. Aí eu peguei aquela apostila e li, 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 a gente, né, pra mim estudar era isso. Li, 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 reli, reli, sublinhei, sublinhei, pintei. E foi aquilo. Aí, eu nunca tinha visto direito na minha vida. Nunca, 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 nunca. Quando eu peguei a apostila, na época, no TJ só caiu português, direito, constitucional administrativo e as leis lá do TJ. Aí eu comecei a ter contato com o direito ali. E eu achei maneiraço. Tipo, eu falei, cara, porque é aquela coisa pra quem começa. Eu ouço muito isso com um aluno. Nossa, isso é legal porque é a coisa do dia a dia da gente. Eu senti a mesma coisa, sabe? Eu falei, cara, isso é legal porque agora eu ouço rádio, né? Eu ouço jornal, eu entendo o que vocês estão falando um pouco. Aí eu achei maneiro e tal, só que passei, tava tentando concurso. E aí a minha sogra sugeriu, no caso, né, que viria a ser minha sogra, ela sugeriu, pô, que você não faz direito e tal, não sei o quê. Aí eu, pô, verdade. Aí eu tentei o vestibular, na época nem era Enem, né? Tentei o vestibular e consegui passar pro Rural, lá Federal Rural do Rio de Janeiro, pra turma de direito.
Ah, bacana. Bacana. Então são duas coisas que os pontos se ligaram, né? Como o Steve Jobs aí no discurso dele, famoso. Ah, bacana. E quando foi que tu começou a ensinar para concurso? Foi em cursinho? Quem te iniciou nesse mundo dos concursos? Para dar aula, não para fazer provas?
Foi durante a faculdade. Então, eu estava na faculdade e de repente eu vi um cartaz. Aí no cartaz estava escrito, procuramos professores e alunos para trabalhar no curso tal. Uhum. É um curso comunitário, sabe?
Sim.
Que dava aula de graça e tal. Uhum. Aí eu vi aquele cartaz, para mim, eu pensei assim, ah, então estão chamando professor para dar aula e aluno para ser monitor. Eu achei bacana, bacana, eu tava precisando de dinheiro, né? Falei, ah, vou lá. Aí, quando eu fui lá, o cara que me atendeu, inclusive o professor Ronaldo Bandeira, professor de legislação de trânsito do Rio, na época eu não conhecia nada, tipo, aí foi muito engraçado, cara, porque ele é meio doido, com todo respeito pro professor Ronaldo, mas é comentário comum, tanto com alunos quanto professores, que ele é meio pirata. Aí eu cheguei lá, entreguei meu currículo, fiz um currículozinho, ah, estudo na Rural, não sei o que, deixei ela com a menina. Ela falou, não, a gente entra em contato. Eu, tá, aí saí. Cara, eu acabei de descer do prédio, meu telefone tocou. Aí eu falei, oi? Ah, isso é o Igor? Ei, volta aqui. Porque ele viu que eu estava na Rural. Ah, Faculdade Federal e tal, agora tá bom. Aí chamou de volta. Mas eu jurava que era para ser assistente, tipo, me ajudar o professor a digitar alguma coisa assim. Quando chegou, o Ronaldo falou assim, oi, ele falou assim, oi, vamos lá, tal. Aí agitou o papel lá e falou assim, aqui, tem uma turma que vai começar quinta-feira, você topa pegar? Aí eu, quê? Não, você dá aula de quê? Aí eu gaguejei, né? Aí ele, não, eu falei, cara, eu já estudei, assim, direito administrativo, constitucional. Ele, administrativo, a gente tá precisando de administrativo. Você já viu isso na faculdade? Eu falei, não. Porque terceiro período a gente não tinha visto ainda. Aí ele, não. Não, mas você já estudou para concurso, já? Aí, já. O que você estudou? Ah, princípio, ato. É isso mesmo. Aí você vai dar aula então na quinta-feira, tá bom? Eu falei, isso era terça. Cheguei na terça, cara, que não botava aqui. Aí baixou uma coragem, eu não sei de onde, eu falei, tá bom, top. Beleza, ó, tua turma tem mais ou menos uns 80, 90 alunos, tá? Eu falei, ah, tá bom. Enfim, aí foi no susto, né, cara? Aí eu cheguei na turma, suando igual um porco, nervoso, tremendo igual a vara verde, e fui. Aí de lá, aí aquele negócio, né? Aí eu cheguei, quando eu subi no tablado, comecei a falar. E todo mundo ficou me olhando com aquela cara de... Ah, foi bom, hein? Engraçado também que o professor Ronaldo, quando eu entrei, foi junto comigo, né? E ele me incentivou muito na época. Eu lembro que ele falou assim... Eu lembro até hoje que ele falou assim... Cara, isso aqui, ó... era R$10 a hora. Que era comunitário e tal. E o pagamento atrasava pra caramba. Só R$10 o pagamento atrasava. Aí ele falou assim... Cara, olha só, você tá começando agora. Pô, R$10, né? É ruim, mas pô... É assim mesmo e tal... Ele falou assim, ó, eu comecei igual você, um tempo atrás, agora eu tô na academia do concurso, tô dando aula ali, aqui e tal. Eu acho que na época ele nem tinha passado pro PPRF ainda, ele tava só dando aula. E, beleza. Aí eu lembro que eu entrei, eu tava na porta assim com ele, o outro pessoal tava acabando a aula. Aí eu falei assim, cara, você acha que eu falo pra eles que eu tô fazendo faculdade ainda ou não? A minha cabeça. Aí ele virou pra mim, isso é melhor não. Eu falei, tá bom, entendi. Aí fui, me dei a aula, pá. E daí foi, cara. Gostei pra caramba. E até hoje encontro gente dessa turma, acredito.
É interessante demais. Depois eu vou fazer um podcast, muita gente me cobra perguntando também como é que eu comecei e tal, mas tem algumas coisas parecidas.
É bom mesmo. Eu vou fazer, pode deixar aqui, ó. Aqui em primeira mão vocês estão sabendo que eu vou fazer meu podcast. Primeiro podcast vai ser contigo. Que eu vou chamar pra fazer essa minha. Fazer o bate-volta aqui.
Ah, bacana, cara. Compromisso fechado. bacana. Cara, e desde então você começou a ministrar aula de direito administrativo e essa linha que você seguiu até então?
Assim, depois eu comecei a dar aula de eleitoral, mas porque é aquele negócio, né? Na necessidade. Um amigo lá de Rio de Fora tava precisando, ele perguntou, você pega? Eu falei, ah, cara. Ele, não, cara. Aí eu fiquei assim com medo, né? Porque eu nunca tinha... visto essa matéria antes. Ele falou, não, cara, é tranquilo, você pega lá a Constituição, lê o Código Eleitoral, pega um livro lá e vai. Ah, tá bom, foi. Aí, peguei coragem, fui, e dei aula num cursinho lá em JF, né, Juiz de Fora. O nome do curso é JF. Aí eu dei lá as aulas e gostei. Aí, tipo, inclusive, assim, direito eleitoral, eu tenho menos experiência, né, do que com administrativo, porque eu dou há mais tempo o administrativo. Mas eleitoral agora eu também tô gostando muito porque eu tô no TRE, então eu tô vendo o que eu dava aula, assim, teoricamente, tudo na prática,
né?
E é bem legal.
Ah, bacana. Cara, mas tua paixão mesmo direito administrativo, assim, pelo que eu vejo tuas aulas, a empolgação que você ministra a aula, e o que que mais te encanta, assim, no direito administrativo? Eu sei, eu tô fazendo essa pergunta porque alguns alunos escolhem alguma disciplina para odiar, né? Tem gente que odeia direito civil, tem gente que odeia direito federal, e alguns não conseguem gostar de direito administrativo, alguns. Mas no direito administrativo, o que que você gosta no direito administrativo? Qual é a tua motivação, entre aspas, assim, para gostar dessa disciplina?
Rapaz, eu gosto porque, para mim, o direito administrativo, assim, ele pega, por estudar administração pública, ele acaba que é um direito que você vê ele na tua vida muito. E você só percebe que você vê muito ele quando você estuda, porque você começa a entender o que está te cercando. Por exemplo, você vai tirar uma carteira de motorista, ou se você dirige e sua carteira está vencida ou coisa do tipo, seu carro vai levado. Por quê? Aí, no direito administrativo, você entende. E é porque é aquele negócio. O nosso país, ele tem uma relação muito forte. A gente tem muita relação com o Estado, porque o Estado é grande, né? A nossa administração é muito presente. Então, acaba que a gente, mesmo sem saber, a gente está tendo contato com a administração pública o tempo todo. E assim, além disso, eu gosto também porque ele é muito organizado. Tem gente que vai achar que não, porque ele é meio bagunçado. Mas não é que ele é bagunçado. Ele é muito extenso. Mas se você for olhar, ele consegue ser uma parte do direito que você consegue ir numa linha de raciocínio. Se você entender a linha de raciocínio de uma matéria, você aplicando para outra, você meio que encaixa também. Entendeu? É um padrão que é fácil de compreender.
Então, aqui vai encaixar na minha segunda pergunta. Não sei se você viu, a gente já está na segunda parte aqui da entrevista. Na segunda pergunta. Muita gente diz também, Igor, e quando eu era estudante, até no começo eu pensava isso, né? Pensava, pô, direito administrativo é enorme, porque além de ter na Constituição, tem lei que não acaba mais, a legislação, lei de improbidade. E assim, em nome. Você concorda com isso, que é muito grande, ou ela só é espalhada, um pouco espalhada, e dá essa sensação que é muito grande, comparado com outras disciplinas?
Olha, eu acho que, assim, sendo sincero, deixando o meu lado concurseiro surgir novamente, o dia administrativo é bem grande. Porque, assim, se você pegar, por exemplo, organização da administração pública, se você for entrando a fundo, assim, nos pontos, cara, é um negócio que parece você vai puxando uma linha que cada vez vai crescendo o negócio. Agora, o fato de ele ser espalhado dificulta pra caramba. Porque o direito constitucional, querendo ou não, você tem a Constituição ali, dali você não sai. Você sai ali pra uma lei de mandato de segurança, uma coisa do tipo, mas fica ali. O direito administrativo, o que o pessoal se assusta com ele é, primeiro, não ter um código administrativo, como tem um código penal, como tem um código civil, um código tributário. Mas, em relação a tamanho, código civil, o direito civil é muito maior. Tanto que, para quem não é de direito não sabe, você tem direito civil a faculdade inteira. Entendeu? No meu curso, foi 10. A gente foi do... Não, 10 não. Acho que a gente foi do direito civil 1 ao 8, 1 ao 7. É muito. Ainda tem o processo civil, né? Tipo, enfim, mas o direito civil em si é muito gigantesco. Porque ele vai do início da sua vida até o fim, né? Porque ele começa lá falando da pessoa jurídica natural e acaba com a sucessão. Então é do início ao fim da tua vida mesmo. Aí o que acontece?
O pessoal ainda fala assim, que ainda tem um transtorno meio que é o casamento também. Brincadeira
aí,
a parte
aí. Exatamente. Pois é. Não, porque o pessoal brinca, né? Que eu tinha uma professora que brincava assim também, que no começo do casamento é meu bem pra lá, meu bem pra cá. Aí quando começa a dar problema, meus bens pra lá, meus bens pra cá.
Assim, como tu falou aí, em relação a ser espalhado, grande, né? E como você como professor há muito tempo de direito administrativo, Geralmente, o que tu aconselha, a primeira dica, o primeiro conselho para aquela pessoa que realmente está crua, que hoje vai prestar um concurso daqui a 6 meses, tem que estudar direito administrativo, nunca viu, qual é a tua primeira dica? Eu acho que você já escutou essa pergunta várias vezes, já deve ter dado essa resposta várias vezes, mas aqui para o pessoal que está escutando o Superacast, o que tu falaria para essa pessoa? Ó, eu vou ter contato com direito administrativo, não se assuste, o que você falaria?
Não se assuste, se você começar a entender, você vai entender o resto inteiro, e é muito importante você ter um livro. Entendeu? Por mais que hoje em dia o curso online exista vídeo e tudo mais, e assim, a gente tem muito livro bom de direito administrativo, muito bom, entendeu? E eu não tô falando pra você comprar uma de Pietro, um de Carvalhinho, um Celso Antônio, não. Você pegar um manual mesmo de concurso. Sem querer fazer propaganda, né? Mas...
podia até... Não, pode até fazer a diferença, Igor, aqui. Porque vou dar um depoimento bem, bem curto aqui, próprio. Eu, quando estudei, sabe, o primeiro livro que eu peguei de Direito Administrativo foi Antônio Bandeira de Melo, né? Foi o primeiro, assim. E eu tava já com 2 meses... E eu tava com 2 meses estudando aquilo ali e um professor veio e me deu a dica. Não, não faça isso. Tem material aí no mercado e tal. Então, eu queria até que você desse essa diferença, assim. Primeira dica foi, tem um livro. E existe diferença entre livros doutrinários, livros voltados para concurso? E qual seria essa diferença?
Uhum. A diferença é que, por exemplo, o Celso Antônio, quando ele vai falar de direito administrativo, ele escolhe os assuntos que ele vai falar, a profundidade que ele vai dar, uhum, e também os conceitos. Porque o cara que é doutrinador, ele está interessado em ter a marca dele no mercado, entre aspas.
No mundo
então, ele vai falar... ele quer ser lembrado. Ah, o Celso fala isso. O Ad Pietro entende assim. O Eli é o melhor de todos. Sim, uhum, eu sei que está desatualizado. Ele morreu e aí acabou que a atualização não ficou bem legal. Mas, assim, depois do Carvalhinho, que é o meu preferido, doutrinariamente, uhum, para mim o Eli é um dos melhores, porque ele é sucinto, entendeu? O Eli, quando ele era vivo, ele dizia, ele tinha aquelas frases tipo... Uma petição que tem mais de 3 páginas é blá 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 jurídico. Entendeu? Ele era bem assim. E isso é bom pro cara que é do direito administrativo.
Entendeu? Mas porque esse livro serve para um concurseiro?
O Eli Lopes?
Por exemplo, desse estilo?
Então, o de doutrina não é indicado por causa disso. Você vai ter entendimentos de um que vai conflitar com o outro. E na prova, pode ser que a prova adote o que é diferente. O bom do manual de concurso, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. O Descomplicado, né, que é um dos pioneiros, o Direito Administrativo Descomplicado, tem o manual do Alexandre Maza também, que é excelente, que eu gosto muito. Tem um outro também, acho que o nome é Direito Administrativo Esquematizado, é Ricardo... Acho que são
Matheus Carvalho,
não? Não, não, não. São dois caras que eu não conhecia, conheci pelo livro, depois fui caçar eles na internet. É um moreninho do Ceará, rapaz. Acho que é Ricardo Alexandre, eu acho que é isso. Enfim, mas depois eu vou pesquisar, depois você põe no cache aí, errado. Eu acho que não tá errado. Mas enfim, esses livros são legais porque, primeiro, eles dão os conceitos do direito administrativo de forma mais fácil de entender para o cara que é leigo, entendeu?
Entendi.
Porque o cara que é doutrinador, ele não está interessado em traduzir o conceito para o leigo. Lá na UNB, você está aí na Brasília. Uhum. Aí na UNB, o Celso Antônio, para você fazer a aula do Celso Antônio, você tem que ser fluente em alemão.
Sim.
Entendeu? Porque ele começa a. Ah, e por que então a administração pública? Ele começa a falar em alemão lá, ué. Porque ele acha que é melhor. E assim, e não estou zoando ele, não, porque assim, a língua alemã, eu ouvi dizer, tem até verbo que não tem aqui. Então, às vezes, é uma coisa que só dá para dizer lá. Enfim. O cara do concurso não está querendo saber isso. Ele quer saber a diferença de ato vinculado ao dicionário, ele quer saber a diferença de prescrição de decadência, coisa do tipo. E o manual vai ser bom para isso. E por que eu falo que a primeira dica é ter um bom livro de concurso? Porque o direito administrativo ele é muito doutrinário também. Organização da administração pública. Tem o Decreto-Lei 200, mas tem muita coisa para se falar além dele. Ato administrativo. Se você for querer estudar ato administrativo por lei, você se ferra, porque você não tem. Tem pouquíssima coisa em lei falando sobre administrativo.
Entendi.
E tem muita coisa que se você, por exemplo, eu estudei muito tempo da minha vida só pelo livro do Descomplicado. Eu tento ele guardar até hoje, que eu falo que é o meu livro da sorte. Mas o que acontece? licitação, improbidade, que é matéria de lei, eu estudava pelo livro. Depois eu li a lei para ver se tinha alguma coisa desatualizada, porque o ruim do livro é isso, não dá para atualizar o tempo todo. Mas é muito importante, cara, ter um bom livro de concurso para ler. Porque é ali que o cara vai... E assim, claro que sim, você tem que ver os livros assim para ver se o que te agrada melhor. Que te faz entender melhor, né? Que você entende melhor a matéria. Porque não dá para se safar só com legislação, entendeu? Apesar da legislação ser importante.
Entendi. Entende? Não, uma ótima dica, eu também recomendaria isso. É, agora, a gente vive num tempo, Igor, que nós temos uma abundância de informações.
Uhum.
É, isso tem seu lado bom, isso tem seu lado ruim. E, para mim, às vezes fazem algumas perguntas bem corriqueiras. Por exemplo, se é melhor livro, PDF, videoaula, etc. Como você aconselha o estudante, agora a gente está falando de estudante um pouquinho mais
avançado.
Como você aconselha o estudante a organizar a sua vida em relação ao direito administrativo? Ele deve, além do livro, pegar o PDF ou esquecer o livro e ir para o PDF? Como é que ele deve organizar isso em termos de vídeo, aula, PDF, etc.? Certo.
Eu acho assim, o livro é bom para você ter entendimento óbvio, teórico da coisa. Quando você vai partir para estudar para um concurso específico, estando o edital publicado ou não, aí você escolhe o PDF ou o livro, e eu acho que pode ser, que vai muito do gosto, do que faz você aprender melhor. Tem gente que fala que, eu tenho aluno, que uma vez eu dei um curso PDF para ele, assim, ó, autônomo, eu vendi assim por mim mesmo, né, no meu blog, Instinto. E ele, até hoje ele vem, pô, tem outro PDF? Eu falei, não, cara, tô fazendo vídeo agora. Pô, não, vídeo eu não gosto, cara, só gosto de PDF. E eu entendo ele, porque eu também estudei muito mais por PDF do que por livro, do que por vídeo. Porque o vídeo tem também a questão de estrutura. Às vezes tu não tem uma internet bacana pra conseguir ver um vídeo bem.
Mas você acha que dá outra pra mesclar? Você,
dá,
por exemplo, tá estudando, ó, porque... vou estudar... licitação nesse PDF aqui, mas eu gostei dessa aula de ato administrativo em vídeo. Você acha que tem condições também de fazer...
Não dá, sabe por quê? Porque tem coisa que a gente só fala no mesmo falando. Por mais que a gente... Eu tente escrever, porque eu também faço muito PDF, né? Fazia. A gente, eu sempre tentava colocar no PDF como se eu estivesse falando. Com gíria e tal. Quem foi meu aluno de PDF sabe. Mas tem coisa que só sai falando, cara, é incrível. Tem coisa que é só tu vendo a questão e falando que surge assim, e tu, pum, aí tu manda pra aluno aquela, o macete, entendeu?
Então não há agora, que se excluir tipo de estudo,
não, eu acho
tipo
que não.
De material, né? O que vale é a pessoa
assim,
realmente tentar...
É. Agora, eu aconselho a pessoa fazer uma força pra ter um PDF, pelo menos, e livro também, por causa da leitura. Porque, cara... O concurseiro tem que entender que por mais tecnologia que ele viva, por mais que ele viva um mundo super tecnológico, a prova não é tecnológica, a prova é arcaica. A prova é ler e marcar bolinha. E se tu não souber ler bem, tá ferrado.
Uma coisa que eu sempre falo, aí você me corrija se você discordar, que o estudo em videoaula é bom, muito bom, tem coisas que, como você falou, só através da fala que você consegue expressar melhor, mas pro aluno... Uhum. O estudo em PDF, em vídeo, ele é passivo, no seguinte sentido.
Com certeza.
Você só absorve o que o professor está falando e você não faz um esforço maior de interpretação. E ainda mais com essa mania de colocar 1.5, 2.0 na velocidade. E isso ainda é mais passivo ainda.
Eu vou te confessar. Quando eu via vídeo, eu adorava o recurso de 1.5, 2.0. Porque tem professor que fala devagar, meu irmão.
Mas essa questão de ser passivo, você concorda com isso?
Não, com certeza. Estudo de vídeo e livro é passivo, entendeu? Porque você está absorvendo informação.
Sim.
É ativo quando você faz exercício.
Quando você sublinha,
faz
um
esquema, né? Você inventa um mapa mental para você fazer. Agora, e o problema que eu vejo muita gente também, sabe o quê? Às vezes ele usa, porque assim, eu dou vídeo aula gratuito no YouTube, mas eu tenho as minhas questões comentadas, né, pro aluno também. E eu falo sempre pra galera, por que eu foco tanto em questão comentada? Porque é o que faz passar. entendeu? Só que o aluno tem que entender que ele tem que fazer a questão junto comigo, não é ficar me assistindo fazer a questão.
E achar, entendeu? Que acertou, né? Quando você fala que...
É, ah, acertou. Foi a letra C. Não, você acertou. É, ah, eu pensei antes de falar a letra C. Não, cara. Porque o negócio é o seguinte, porque eu recebo muita também assim, ah, professor, eu resolvo questão abessa e continuo errando. Você fala, continua. Quer dizer que você tem que fazer mais. Só que não, eu me corrijo, porque não é só isso, entendeu? O cara tem que saber como fazer questão. E aproveitando assim, como fazer questão, pelo menos na minha área de administrativo, uhum. O que o cara tem que fazer? Fez a questão. Acertou? Show. Acertou consciente? Acertei consciente. Aí, então, beleza. Ela está no bloquinho de acertei. Uhum. Se tu errar, ou se você acertar no chute, você tem
lá.
Que estudar a questão.
Exatamente.
Como é que eu estudo a questão? Eu pego a questãozinha, ah, tá falando de quê? Tá falando de demissão de servidor público. Eu vou no 3.112, vejo lá o que fala. Entendi, isso é uma coisa que eu falo direto com o pessoal, muita gente não aplica. Você tem que entender a questão. Porque a questão pode te ensinar muito, entendeu?
Por que, eu errei, por que eu acertei?
Isso aí, por que, eu errei e por que, eu acertei?
Qual foi aquela palavra você acerta no item
que
me fez errar?
É, exatamente.
Exatamente.
Entendeu?
Eu tenho um artigo, tem mais de 5 mil palavras lá no meu site, vinhedegrande.com. Só é como usar questões para aprender, algo assim. É bem visitado, porque era algo realmente que o pessoal perguntava muito, e é algo muito importante para o estudo, saber fazer questões para estudar, né?
É.
Que é diferente do que só fazer.
E porque é um negócio porque...
Show de bola essa dica.
Posso?
Não, show de bola essa dica, bem bacana.
Não, valeu. E porque é um negócio, cara, eu sempre falo isso para a galera, porque a gente tá, o aluno, ele vem de concurso, ele vem do segundo grau dele e tal, ou até da faculdade, ele está acostumado a estudar de um jeito, que é estudar do jeito normal. Só que, cara, estudo para concurso é outro esquema, cara.
Completamente diferente.
É igual o cara ser corredor de fim de tarde e virar atleta. Entendeu? Eu lembro que eu vi uma reportagem do Globo Esporte um tempo atrás, um repórter que foi para um time aí, eu não lembro qual time que era não, sei que era o Joel Santana, porque eu acho engraçado. Aí, ele foi pro time lá do Joel Santana. E ele era assim, um cara com um porte físico bom, fazia o exercício dele todo dia, e foi treinar com os jogadores. Ele quase infartou, cara. Porque aí eu conversando com meu pai é mais atleta e tal, ele falou, cara, é porque o preparo físico que um atleta tem é uma coisa sobre-humana, assim, tipo, não tá no nível de quem, ah não, eu malho, eu corro todo dia pra manter a saúde. Não, isso é um nível, entendeu? É igual estudo. O pessoal que estuda, até o cara que estuda bem, né, o bom aluno, que vem pro concurso, ele tem que ver que a parada aqui é muito, assim, é outro método, né? E é uma parada muito mais pegada, muito, tipo, é um nível muito maior, entendeu?
Sabe o que acontece, Igor? Muito concurseiro, eu percebo isso, também mais uma vez me corrija se eu estiver errado, se você tiver outra percepção. Muito concurseiro, ele não acredita nisso que a gente está falando, nisso que você está falando, e ele só vai cair na real depois de 3, 4, 5 reprovações, depois de um ano e meio,
é
reprovações, aí ele vai pensar... Poxa, realmente, esse método...
Tem alguma coisa errada.
É, tem uma coisa errada. Esse método que eu estava usando aqui não está dando certo. Claro, ninguém ensinou na faculdade, ninguém ensinou no segundo grau a estudar com outro nível. Você concorda com isso?
Com certeza.
Que existe esse tipo de aluno que só vai se perceber depois?
Não, e pior que tem gente que nem percebe, entendeu? Pior que tem os que nem percebem, os que fica e fica e fica e fica e fica e fica e fica. E aí é aquele negócio, né, que você também conhece disso. Aí põe a culpa no outro, aí põe a culpa na crise, aí põe a culpa no professor. E aí, enfim, ele arranja lá os motivos dele.
É, verdade. E aí, Igor, vamos aqui para uma dica mais prática, assim, todas foram práticas, mas assim, tentar ser um pouco mais objetivos, em relação ao direito administrativo.
Certo.
Vamos agora pensar naquele aluno que... Saiu do nível básico, saiu do nível intermediário, mas está naquele bate na trave, em direito administrativo. São 30 questões que ele tem que acertar, mas ele está acertando ali 25, 22, e ele quer dar aquele up no direito administrativo. O que você aconselharia ele fazer?
Ó, eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava batendo na trave, não no direito administrativo, mas... no direito processual civil, no processo de trabalho, em algumas matérias, porque eu estava na época fazendo um concurso para TRT. E aí, eu estava sempre batendo na trave, entendeu? que aconteceu? Eu comecei... Parece redundante, porque é aquele negócio, não tem muita fórmula mágica. Uhum. Eu fui devorar a questão. Uhum. Mas devorar, de fazer coisa de mais de 1.000 questões em um mês, entendeu? Uhum. Entendi. 1.000 questões foi ótimo, né? Ainda bem que eu não sou professor de português. 1.000 questões por mês. E o que acontece? E nesse método, entendeu? Pra você ter noção, quando eu estava pro TRT, eu comecei a aprender direito de trabalho muito, muito rápido. Por causa desse método que eu apliquei. Uhum. E até na faculdade, foi bom, porque até na faculdade, estava na época de ter trabalho, precisasse de trabalho. Entendi. O que eu fazia? E aí a dica serve para quem está batendo na trave em direito administrativo. Cara, é entrar num site de questões e fazer muito, mas muito mesmo. E, além de fazer a questão, ter o teu caderninho de esquemas. Que é o quê? O caderninho de esquema serve para você. Quando você faz a questão, você ter lá como você vai resumir. Pena que eu não tenho aqui agora, também não é vídeo, não dá pra gente mostrar. E aí o que acontece? O que, que eu fazia?
Mas se você tiver algum aqui, link, alguma imagem, você pode me disponibilizar, Igor, que aí eu coloco um link pra pessoa ver na descrição do episódio.
Tá, então eu vou tentar narrar o que eu fazia. Depois eu vou botar o link pra você botar a imagem. Uhum. O que eu fazia? Eu tinha um bloquinho. Sim, bloquinho assim. Eu pegava, eu estagiava também nessa época. Aí eu pegava os papéis que sobravam, aí trazia, partia, fazia tipo assim, partia em dois, naquele papel A4, e fazia um bloquinho. Aí eu tinha um bloquinho de cada matéria. Quando eu resolvia a questão, entendi, eu botava ali, tipo assim, botava um quadradinho em cima, botava DA, de administrativo, DC, e aí... E eu fazia um esquema para cada assunto que eu errava na questão.
Entendi.
E aí o que eu fazia? Ó, resolvi a questão de licitação. Ela perguntou de dispensa. Porque sempre, né, isso é a dúvida básica da galera que está ali na trave.
Uhum.
A dúvida básica é de licitação. Dispensa e inexigibilidade. Mas principalmente aquela questão do dispensável. Uhum. Porque é tanta hipótese, e como é só aquilo, né, é taxativo, o pessoal tem muita dúvida. O que eu fazia? Eu pegava aquilo ali, hortifruti grangeiros é dispensável. Aí eu fazia o esqueminha, fazia uma, desenhava um alface, um pão, e pum, fazia uma setinha, isso aqui é dispensável. E eu ia tentando fazer alguma coisa, até que vinha as macetes, que hoje eu até uso em aula, por exemplo. Para falar de dispensável, eu sempre falo assim, ó, licitação dispensável é pressa. A licitação está com pressa? Dispensável. Pressa não significa que ela não pode fazer a licitação, ela pode, mas ela está com pressa. Aí eu dou um exemplo, por exemplo, comida. Você vai fazer licitação para comprar comida, a comida vai apodrecer. Sim, brincadeira, né? Aí fala, pressa, aí vai usar. Ah, então esses macetes que eu até uso hoje para dar aula, eu aprendi estudando. E o que eu indico também que eu fazia no meu estudo? Eu fazia a lapidação por meio da questão, assunto tal, eu tinha lá os meus esquemas. E depois, quando eu queria revisar, eu não olhava para a matéria, eu olhava para o esquema. O caderno de resumo que eu fiz, ele era a fonte de resumo, era a minha fonte de revisão, entendeu?
Resumo, você disse o seguinte, que para afinar esse estudo, as questões, fazendo questões detalhadas, pensadas, fazendo resumos ou esquemas mais mentais, você consegue fazer essa lapidação no estudo.
Isso. É o cara que está... É o cara que sabe o que é dispensável, licitação, inexigível, mas ele está em dúvida naquilo. Aí... Então, e eu tinha a tática do resumo porque eu tinha pavor de pegar matéria antes da prova. Sim, um dia antes, perto de entrar. E meu pai, né, ele foi o cara que meio que me introduziu ali no concurso, porque ele me deu a força para fazer concurso. E ele falava, ó, antes da prova você não estuda. Não estuda. Um dia antes você vai andar, fazer algum desparecer para não estudar. Eu estudava certo, só que por quê? Porque se eu pegasse um caderno, um livro para ler antes, eu ia ficar desesperado, porque eu falei, que eu li isso ou li aquilo? Ou aquilo ali? Agora, com um resumo, eu ficava super tranquilo, porque eu falava, pô, eu tô passando rápido por tudo o que eu tive dúvida no estudo, e agora eu tô tirando a dúvida. É o outro falou. E essa tática é para um cara que já tá avançado, porque ele já tá com um domínio bom na matéria, só que tá pecando no ponto ABC. Aí o resumo vai ser dos pontos que ele tá pecando. Entendeu? Pô, e quantas vezes eu cheguei na prova... E aquele resumozinho que eu tinha lido horas antes de entrar na sala, caía ele, entendeu? Eu lembro até que teve uma prova que eu fiz, cara, que eu quase ri, porque antes de entrar no prédio, né, eu tava lendo os resumos que eu tinha. Aí tinha um professor, que até amigo meu, Ricardo Gomes, lá do que quando eu tava no ponto, que ele dava aula de processo civil. Eu tive aula com ele. Ah, é só pra desmistificar, professor também tem aula, tá? Pra gente continuar estudando. Aí eu tava tendo aula com o Ricardo de processo civil. Deu sempre foi meu calcanhar de Aquiles, processo civil. Aí, uma questão, Rony, que eu sempre errava. Sempre. A herança jacente ou vacante? Fica pra quem? Aí, cara, a letra A era inventariante. Eu marcava. Porque, pô, a herança, inventário, pum, inventariante. Aí eu marcava errado. Aí esse professor fez um macete, tipo assim, olha, é a vacante. Como é que você vai lembrar que é a vacante? Porque é, a herança... vacante. Herança jacente vacante. Vacante, vaca. Lembra da vaca. Vaca dá leite que o leite fica curado. Então tem que ter o curador. Vaca, curador. Eu falei, pô, que macete horrível. Eu falei assim, que coisa horrorosa. É, mas decorei. Foi tão ruim a piada que eu decorei. Cara, aí eu tinha esse negócio da vaca e tal. Cara, quando eu cheguei na prova, primeira pergunta de processo civil. A herança jacente, maluco, eu comecei a rir assim. Eu vou acertar isso aqui por causa daquela piada horrível do cara. Entendeu? Mas por quê? É porque, como eu te falei, eu tava me esforçando para aprender o processo civil. Mas é que esses pontozinhos eu errava. Já tava tendo a base boa, mas é coisa boba que eu errava. E aí ali você consegue, né, tipo, dar o up e acertar o gol, né, para de bater na
trave. Aí eu queria saber de ti, é exatamente isso. Eu sei que você passou por isso, tá estudando, a sensação de ser aprovado. Eu esqueci de perguntar no início, mas quais concursos que você passou e essa sensação, assim, se valeu realmente a pena ter passado por tantas horas de bunda cadeira?
Ah, foi. É, né, eu gosto desse conceito de HBC, né, horas bunda cadeira, do Alexandre Meret. É fenomenal. Mas eu passei, hoje eu tô no TRE do Rio de Janeiro, técnico judiciário, passei no concurso 2012. Eu já passei concurso de procurador autárquico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que foi uma fusão que teve do CREA, que os arquitetos fizeram conselho para eles, aí são um concurso. Aí eu passei para esse, passei para alguns concursos TRT, para técnico, outros para analista. Só que aquilo, né? Passei, mas aí ainda não fui chamado, agora já estou no TRE, estou estabelecido aqui, não sairia. E um outro que eu passei, assim, que eu lembro que foi bem colocado, foi o do Conselho de Arquitetura, para procurador, que eu acho que foi em décimo ou décimo primeiro, que faz já um tempo, eu não estou lembrando, mas foi uma colocação, assim, legal. Não, quando chegou o e-mail do TRE, mano, mandando levar documento, eu lembro que eu estava preparando aula, PDF, né? Aí, plim, bateu o e-mail lá. Quando eu fui ver, que sigla, né? De que a gente de fora acho que é grego, mas lá a gente ainda. Aquela Cereges, isso aqui, TRE. Quando eu abri, convocando, eu nem acabei de ver o resto. Quando eu li convocando, eu saí, aí cheguei para. Fui lá falar pra minha esposa. Eu gritei, falei, ah, caramba! Comecei, aí chamei minha prima, minha tia, morava lá embaixo, minha avó. Mas foi muito bom mesmo, cara. E assim, a sensação era essa mesmo, tipo, cara, eu não acredito. Sim, é claro que eu não acredito, não é porque eu não levava fé no que eu podia. É porque quando acontece, a gente tem essa sensação, tipo, meu, eu não acredito que isso realmente valeu a pena. Porque a gente passa por muito perrengue, cara. Porque eu sempre falo pro concurseiro que hoje em dia tem um concurseiro Nutella. Eu até fiz uma brincadeirinha no meu Instagram falando disso. Que, inclusive, no Instagram, se quiser procurar, é professor Igor Moreira. Que às vezes eu vejo a galera dando dica de concurso, aí aparece assim, você tem que ter um lugar de estudo fechado, isolado, com mesa, iluminação. Eu falei, meu, eu não tinha isso, sei lá, cara, nem eu nunca tive isso, entendeu? Tipo assim, eu sempre morava em Nova Iguaçu, em cima da casa da minha tia, porque eu não tinha onde morar, e era assim... No quarto que eu morava, era eu, minha esposa e minha filha. A cozinha era onde eu estudava. Falei, meu, não tinha como. E detalhe, meu vizinho tocando funk no fim de semana. Cara, não tinha como eu ter aquele ambiente de estudo. Sabe, não, de vez em quando eu vi umas fotos de uns ambientes de estudo gourmet que eu fico, meu, esse cara tem muita grana pra fazer isso, entendeu? E eu falei, cara, muito concurseiro eu vejo que às vezes fica desanimado, porque, nossa, ela não vai dar pra estudar. E eu sempre falo com o pessoal, olha só. a gente tem que dar o nosso jeito, entendeu? Tem que dar o jeito. Ah, quantas horas de estudo eu tenho que estudar por dia? Quando você vai acordar? Tá acordado? Estuda. Assim, tá acordado e tá fazendo alguma coisa? Tá trabalhando? Tá salvando alguém? Não. Então estuda. E o que acontece? É, essa questão, essa que eu tava falando de ter valido a pena, é porque a gente passa muito perrengue. Igual, eu não tive esses ambientes tudo aconselhável. Não, tem que ser assim. Pô, tem que ser assim. Eu nunca tive um ambiente assim. E na época que eu estudava, que eu passei pro TRE, eu estava estudando, estava dando aula num cursinho online. Graças a Deus eu acabei entrando assim, por Deus mesmo. Porque eu tinha a minha esposa para sustentar e minha filha, estava fazendo faculdade e fazendo estágio. É igual quando a gente estava falando offline, né? Que quando a gente vai falando, oh, eu estou aqui, estou no site, estou no blog. A gente só vê quantas coisas a gente faz, quando a gente elenca. É, e aí eu... Não, eu quando algum aluno, a colega de faculdade, lá da Rural que eu fiz, me perguntava, ah, Igor, tá estudando? Tô. Pô, mas tu também... Quando a gente me perguntava, mas tu tem filha, tu trabalha, tu faz estágio. Aí eu, é. Eu mesmo falei, gente, é mesmo, né? Eu faço muita coisa. Porque na hora a gente não tem noção. E, não, e a gente acredita que a gente não vai dar, cara. Porque eu já, nesse meio tempo, ah, eu passei em TRT, passei no TRE, passei pro CAL, passei pro PROCON também, esqueci de falar também que eu passei. Quando você passa... É uma coisa, mas antes, que você reprova. E o pior é que às vezes você vai, quando você vai crescendo assim, ah, não, fui reprovado, depois eu fui aprovado lá embaixo, fui crescendo, passei. Só que não sei quem está me ouvindo, mas não sei você também, mas comigo acontecia assim, de eu estar indo numa crescente, de repente eu reprovado numa prova, que eu jurava que eu ia passado. Tipo, nossa, aquilo me matava, cara. Uhum. Eu lembro que teve um concurso que eu fiz, que eu cheguei em casa, eu falei, bem... Não, vou desistir, vou advogar, nada contra advogado, tá? Porque, infelizmente, né, o concurseiro tem essa imagem. Não, se eu não passar em nada, eu vou advogar. Mas eu falava, não, cara, eu vou desistir disso aqui, que isso não dá certo, isso não é pra mim e tal. Mas, cara, tudo que a gente se empenha a fazer com constância, a gente consegue. Então, às vezes a sorte ajuda, mas às vezes é a insistência mesmo. Entendeu? Porque quando a pessoa tem unidade, unidade assim, é constância do propósito dela, cara, é uma coisa meio quase sobrenatural que acontece. Eu sempre falo pra galera, se você ver a história na Bíblia da Torre de Babel, é uma coisa muito interessante se pensar, porque a torre estava sendo construída, os homens falavam uma só língua, né, naquela época, e quando Deus viu aquilo ali, é muito interessante o que Deus fala, que ele fala assim, olha só, os homens falam uma língua só, estão num propósito só. Se eles conseguirem construir essa torre, nada ali será impossível. Cara, foi Deus que falou. Tipo assim, olhou para os homens e falou assim, se eles conseguirem, meu irmão, nada vai segurar eles. Aí que na história ele vai lá e confunde as línguas. Mas você percebeu qual a força da pessoa que consegue, vai insistindo naquilo ali e não, eu vou conseguir. E, cara, o cara consegue.
Ah, bacana.
Entendeu?
Bacana. Cara, então eu acho que essa, eu acho que talvez não teria nem mensagem final melhor do que essa aqui para o nosso, do nosso episódio. Acredito muito nisso que você falou, Igor, bastante mesmo.
Uhum.
Gosto, inclusive, de fazer alguns artigos que envolvem esse tema. Sempre falo sobre o poder da acumulação. Uhum. Acumulação no sentido, um dia mais um dia de estudo, mais um dia, não são 3 dias de estudo, é muito mais do que isso, né? A soma das partes é maior do que o todo, sempre. Em relação ao estudo, isso é bem verdade. Cara, eu queria te agradecer bastante por esse teu tempo aqui. A gente está aqui no final de semana. Sei que você tem muitos afazeres para dar de conta. Esse tempo aí que você falou de cursinho, de estar para concurso, só mudou o... Acho que mudou só a quantidade e os locais. Eu queria que você deixasse aí os contatos que você tem, por onde você anda, que quem está escutando aqui o nosso episódio possa te encontrar.
Vamos lá, então. Tem o meu site, né, igormoreto.com.br. Tem o blog, que é a mesma coisa, só que tem blog na frente. blog.igormoreto.com.br. Meu canal no YouTube e a minha página no Facebook é Professor Igor Moreira. Se você procurar no Facebook Professor Igor Moreira, você vai achar minha página. E se você procurar no YouTube Professor Igor Moreira, você acha minha página.
O que que um aviso só. Por exemplo.
Oi?
O que os alunos encontram lá no YouTube, por exemplo?
No YouTube. No YouTube você. Eu ponho assim. Eu tô com um projeto que eu só tô esperando acabar umas turmas que eu já comecei para iniciar e voltar a gravar ele. Que é gravar um curso completo de teoria de administrativo de graça.
Ah, bacana.
Teórico. Teórico. E eu já tenho aula lá de poderes e princípios. Aí eu tô querendo iniciar, a próxima aula vai ser de organização da administração pública.
Ah, bacana. Tem
e o que acontece?
Hã? Insta também? Tá no Insta?
É, tem o Instagram, que é o professor Igor Moreira. É tudo professor Igor Moreira no Instagram.
Ah, fácil,
Facebook e YouTube. O Instagram é aquela coisa, né? Mas assim, uma coisa engraçada, às vezes uma dica ali e tal. Mas em relação ao aprendizado, mesmo. Eu sempre indico mais o YouTube. O Face também é mais interação com a galera, com coisa assim. E o YouTube tem muita aula, cara. Eu, de vez em quando, eu ponho trecho de aula minha, de questões do portal lá dentro. É, outras dicas de estudo também. Apesar que eu tô parando poucas dicas de estudo, porque eu tô querendo focar no conteúdo de direito mesmo. Mas eu tô querendo voltar a gravar umas dicas que o pessoal me manda, sabe? E também tem um grupo no Facebook, que é o ADM Total. Se procurar no ADM Total... Professor Igor Moreira, coisa assim? Ah, não, projeto mesmo. Projeto ADM Total. Você botar lá para aparecer o grupo de Facebook. Só pedir para entrar, que lá também eu faço de vez em quando mais lives, uns negócios lá bacana pro pessoal. Tem de eleitoral. E pior que sempre, toda hora que me perguntam de eleitoral, eu falo, tem na ProLuna. Porque por enquanto a eleitoral tá com vocês. E tem a mentoria também na ProLuna, que a gente vai botar agora. A mentoria é o seguinte. Há muito tempo eu queria fazer um trabalho mais personalizado com alguns alunos. Aí me falaram, faz um coach. Só que eu não sou coach, eu não tenho formação, né? Tipo, igual o pessoal faz cursos e tal. E eu também, igual eu falo pro pessoal, eu não tenho jeito para Augusto Cury. Eu, sério, porque eu já trabalhei com uma menina aqui de Itaperuna, que eu ia na casa dela e tal. E cara, tipo assim, eu via que eu sou muito mais dar um conselho prático, entendeu? Tipo, faça isso, não faça aquilo. Isso aqui, professor, tipo assim, na mentoria na ProLuna, eu quero oferecer o quê? Eu vou dar dica de estudo, eu vou dar tática assim, tipo, eu vou fazer aquele ajuste que às vezes o aluno não tá vendo, porque tem isso também. Você às vezes não tá vendo o teu erro, mas quem tá vendo de fora percebe, tipo, cara, o que isso aqui, ó, o que você tá fazendo isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Esse tipo de oferecimento de serviço. E também eu quero oferecer na ProAluno um serviço que eu vi um professor amigo meu fazendo presencialmente, eu achei muito bacana e eu quero copiar. Que é a coisa da sabatina.
Uhum.
Que é o quê? Fazer com o aluno uma coisa meio de pergunta e resposta, tipo Marília Gabriela, né? Isso aqui. Pra testar ao vivo, com o aluno ao vivo. E aí eu com o aluno, com um grupo de alunos, no máximo 5. Porque isso aí é muito bom, porque você vai ativando a memória do cara na hora ali, ó. Aí o cara vai vendo, pô, isso aqui tá bem consolidado, mas aquilo ali não tá bacana, tem que reforçar, entendeu? E esse tipo de tratamento só dá pra fazer com poucas pessoas e ao vivo, né? Não tem como fazer isso com vídeo gravado,
por exemplo. Eu gostei de parte da ideia, cara. Cara, tô abrindo aqui tua página.
Bom.
E eu vou te fazer uma proposta aqui, assim, ao vivo a gente não combinou nada antes. Queria saber o seguinte,
opa,
cara, não tem nenhum desconto aí pro pessoal que tá escutando o podcast, não? A gente pode botar aqui um link de...
Tem.
A pessoa se inscrever e ganhar algum desconto. Fica aí nas suas mãos aí, se tiver algum...
No portal?
Na mentoria. Na mentoria. Eu tô vendo aqui, você colocou...
Ah, na mentoria.
Aqui, tem um acompanhamento
individual,
tem um acompanhamento em grupo, com essa batina. Então, se tiver algum desconto aí, um percentual, a gente coloca aqui no link abaixo da descrição do episódio.
Não, tranquilo.
O pessoal clica e recebe.
Beleza.
Pode ser?
Então, pro pessoal que tá ouvindo aí o podcast e tal, põe um desconto aí de
40%. 40%?
Pô, 40%? Sou um homem generoso. Benevolente.
Gostei do desconto. Se tivesse combinado, tinha sido tão bom.
É verdade. Pegou de surpresa, agora tem que dar, né?
Tem que dar o desconto.
Muito obrigado.
Aí, pessoal. Então, quem quiser o desconto do professor, vai estar aqui na descrição do vídeo, descrição do áudio. Um linkzinho para você ganhar um desconto. Vai ficar valendo por 30 dias, tá bom? 30
Bacana.
Dias, a partir do momento que a gente colocar esse episódio no ar, vai valer por 30 dias o desconto. Você clica lá e você recebe esse cupom, tá bom? Pois, professor,
show.
Mais uma vez, muito obrigado, cara, pelo seu tempo.
Que isso, obrigado,
e eu só queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes aí.
Ah, vamos lá. Ficando na Bíblia ainda, né? Falei de Torre de Babel. Tem um versículo que minha mãe me falava muito quando eu era criança. Porque eu vou confessar, quando eu era criança meio preguiçosa. E a minha mãe sempre falava isso pra mim. Assim, ela citava um versículo de Eclesiastes. Você conhece?
Eu conheço, sim. Eu tenho uma passagem que eu sempre falo, que é vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
Tudo é vaidade. Tem uma outra também do Salomão lá, que ele fala que tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque não há além para onde tu vais, não há trabalho, nem projeto, nem coisa alguma. Assim, a gente tem que estar aqui e, como está lá, tudo que a gente tem que fazer conforme o máximo que a gente puder. Porque tá num projeto meia boca, não dá. Você não tá, entendeu? Eu sempre falo assim, se o cara tá fazendo uma coisa no meia-meio, no 50%, ele não tá fazendo, entendeu? Então é aquilo, se for pra estudar, estuda mesmo. Entendeu? Leva aquilo a sério. Tipo assim, porque dá pra... Porque você consegue. Porque esse pensamento limitador, tem muita gente que tem. Ah, não é pra mim. Cara, não é pra tu se você não quiser. E quem acredita em Deus, então, ainda fala, cara, Deus tá contigo, isso... Com esforço lá, ele vai te ajudar, cara. Entendeu? E não que Deus vai dar cola, né? Não que Deus vai chegar lá só... isso aí não é exigível, não. Isso é dispensável. Não, não vai fazer isso. Mas... E até, a pessoa até brinca, né? Que tributar, então, é aí que não é com Deus, meu Deus. Não gosta dessas coisas assim de tributar. Mas... eu acredito que ele honra o cara que se esforça, a pessoa que se esforça. Independente de crença. Uhum. Entendeu? Eu sempre falo, eu vejo uma pessoa que passou esforçada e tal, eu sempre falo, pô, assim, cara... Eu sei que Deus ajudou, honrou o esforço daquele cara. Independente de crença, porque ele não liga para essa coisa de crença. Né? Ah, ele não acredita em mim. Mas tudo bem, não tem problema não. Mas eu diria isso, entendeu?
Ah, bacana. Linda
continua.
Mensagem,
né? Você consegue. Consegue porque eu consegui, entendeu? Eu digo sempre pra galera. No primeiro dia, no terceiro dia de estágio. Não sei se eu te acho que eu nem te contei isso não. No terceiro dia de estágio que eu fiz na PGE. Ah, não era para falar, falei. No estágio que eu fiz... O meu chefe me chamou em sala e falou que eu era burro.
É mesmo?
Ele olhou na minha cara e falou, você tem déficit... Ele falou assim, eu uso essas palavras. Você tem déficit cognitivo.
Chamou de burro.
Me chamou de burro. É. E pior, assim, se fosse só um, tudo bem, né? Eu ia passar vergonha, mas tinha gente na sala.
Na hora você não entendeu, né?
Aquela. Eu demorei um pouco a entender. Ele falou, você tem déficit cognitivo. Ah, tá, entendi. E aí... Cara, mas eu fiquei arrasado.
Ah, que coisa.
Putz, cara, como assim? E aí... Mas, cara, aquele negócio... Até depois o pessoal brinca. Ah, agora esfrega na cara dele que você passou. Eu falei, não, gente. Não tem, assim... Não é pra isso, mas... Mas, às vezes, a gente precisa provar pra gente que a gente não é. Burro.
Verdade.
Entendeu? Porque... É aquele negócio, né, cara? Eu já ouvi essa frase é batida, mas também o pessoal fala. Se você acha que consegue ou que não consegue, você acerta. E a mensagem que eu deixo é essa. Continua, tente outra vez, como diria o Raul Seixas, né? E é isso aí.
Ah, bacana, cara. Muito bom, cara. Se eu puder, assino embaixo tudo que você falou, acredito bastante em tudo que você disse. Também estudei bastante tempo por concurso. E é isso aí, cara. Continuar, perseverar, que... Uhum. Deus vai estar aí nos ajudando e a gente fazer nossa parte sempre, cara.
É isso.
Digo, um grande abraço, cara. E até
valeu.
E até outro dia. Valeu.
Falou, mano. Falou. Aquele abraço.